dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 30 de maio. Foi o dia em que o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi alvo de uma tentativa de assassinato e alvejado a tiro aqui na capital americana. Foi em 1981. Hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, lá fora neste momento 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Coronavírus mata centenas de pessoas em Espanha durante o dia de hoje. Afeganistão suspende libertação de talibãs após morte de mais de 20 soldados. Sempre a primeira meia hora e meia de emissão é dedicada à Angola e o coronavírus continua em foco. Companhias de petróleo de Cabinda começam a despedir trabalhadores e o recolher obrigatório ao abrigo do estado de emergência parece que não está a ser cumprido. Mas para já vamos às notícias internacionais. Vamos começar as notícias com o coronavírus. O número oficial de pessoas infectadas em todo o mundo ultrapassa já os 737 mil e o número de mortes ascendeu a 35 mil. Isto de acordo com os dados de monitoria da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. A Espanha registou 812 novas mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas e o balanço de mortes em Espanha supera agora os 7.300. O epicentro da pandemia está agora nos Estados Unidos, que registou até hoje mais de 144 mil infectados e 2.573 mortos. O presidente Donald Trump avisou hoje que o número de mortes vai continuar a aumentar, acrescentando que só provavelmente em junho é que começarão a diminuir. Em França, helicópteros do exército estão a ser utilizados para transportar pacientes em estado crítico para hospitais na Alemanha e Suíça, de modo a libertar espaço nos hospitais franceses. No continente africano, o número de mortes causada pelo Covid-19 subiu para 150, com o número de casos acumulados a aproximar-se dos 5 mil em 46 países. O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana registra 4.760 casos e 146 mortes em 46 países. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entrou de quarentena precaucionária depois de um dos seus conselheiros ter testado positivos. Em Inglaterra, o príncipe herdeiro da Inglaterra, Carlos, saiu da quarentena depois de ter recuperado de sintomas ligeiros da doença e está agora de boa saúde, disse um porta-voz oficial. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados deste ano devido à pandemia do coronavírus, foram agora marcados para 23 de julho do próximo ano. Entidades oficiais no Afeganistão disseram que pelo menos 21 soldados foram mortos em ataques dos Talibã e uma planeada libertação de presos desse movimento foi de novo atrasada. A libertação de presos faz parte de um plano para o diálogo entre as duas partes. A coligação liderada pela Arábia Saudita bombardeou hoje alvos úteis na capital do Iémen. Isto depois de forças sauditas terem ontem interceptado mísseis disparados contra a capital e contra a cidade de Jizan. A moeda sul-africana, o Rand, caiu para o seu nível mais baixo de sempre, depois da agência de orientação financeira Moody's ter classificado de lixo o seu crédito e investimentos. O Rand estava hoje a ser comercializado a quase 18 randos por dólar. Os eleitores no Mali foram hoje às urnas para escolher um novo parlamento, isto um dia depois de se ter registado a primeira morte pelo coronavírus. O número de casos no país é agora de 20. A Coreia do Norte avisou hoje que poderá interromper o diálogo com os Estados Unidos e criticou o secretário de Estado Mike Pompeo por este ter instado a comunidade internacional a manter sanções contra o país. Na semana passada, Pompeo pediu aos países que permaneçam comprometidos em aplicar pressões diplomáticas e económicas sobre os programas de mísseis nucleares e balísticos e apelou a Pyongyang a retomar as negociações. Em comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, um funcionário encarregado das negociações com os Estados Unidos cujo nome não foi divulgado, classificou os comentários de Pompeu de ridículos e, segundo ele, não manifestam qualquer esperança de diálogo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O preço do petróleo Brent estava no início da manhã de hoje, nos Estados Unidos, a ser comercializado a 26 dólares e 61 cêntimos o barril. Isto ao mesmo tempo que o diretor da Agência Internacional de Energia, Faith Bill, avisava que o preço pode cair ainda mais 20%, devido não só aos efeitos da pandemia do coronavírus, mas também a uma guerra de produção entre a Arábia Saudita e a Rússia. O abaixamento do preço do petróleo tem efeitos devastadores não só para a economia de Angola como um todo, mas também em Cabinda, de onde o José Manuel nos diz que as companhias petrolíferas estão a paralisar a produção e a começar a despedir trabalhadores.
De acordo com trabalhadores das agências de prestação de serviços às petrolíferas, por causa do encerramento de algumas plataformas em offshore e a redução na produção de petróleo, algumas empresas começaram a estabelecer acordos de redução do seu efetivo. A multinacional Schlumberger ordenou às suas agenciadas como a Ulbleit e a Schending a dispensa do seu efetivo nas áreas de manutenção de poços e drilling por falta de trabalho. Segundo ainda os trabalhadores, cerca de 30 operadores da área de produção foram já dispensados nos últimos dias sem a correspondente indemnização. Para Estevão Tate, chefe dos serviços de inspeção geral do trabalho em Cabinda, nesta fase em que o país vive uma situação de emergência por causa da pandemia de coronavírus, nenhum trabalhador pode ser despedido. A acontecer, a inspeção do trabalho vai obrigar a reintegração dos trabalhadores dispensados.
Em termos gerais, aquilo que é prática, que está a acontecer em função do momento que vivemos, não pode haver suspensão de nenhum trabalhador em função da realidade atual. Acontecendo isso, e se a suspensão tiver a informação, vai ao encalço dos empregadores para poder reverter aquilo que está acontecendo neste momento. Porque é norma que a situação é de extrema emergência e não obriga à extinção de nenhum de uma relação junto colaboral.
Tentamos, sem sucessos, ouvir os responsáveis da Chevron, operador do campo petrolífero de Cabinda e da multinacional Schlumberger. Recorde-se que em 2018, o campo petrolífero de Cabinda despediu mais de 1000 trabalhadores, uma medida aplicada por causa da queda do preço do petróleo. O campo petrolífero de Cabinda é responsável por 60% do petróleo produzido em Angola, alcançando as cifras de cerca de 800 mil barris de petróleo por dia. Tem agora a sua produção reduzida com o encerramento de algumas plataformas por causa da baixa procura. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Ao abrigo do estado de emergência que entrou em vigor em Angola na sexta-feira, as pessoas deveriam ficar em casa, exceto para situações de emergência. Mas isso parece que não está a acontecer. Vamos começar em Luanda, onde o comandante da polícia ameaça agora efetuar prisões, conforme nos diz o COC Mokuta.
Em vários pontos de Luanda, as ruas continuam agitadas, mesmo depois do presidente da República de Angola, João Lourenço, ter decretado estado de emergência como forma de reforço das medidas de prevenção, de contenção e de combate à propagação do Covid-19.
Angolano muito temor. não sei mesmo como explicar. Lhe batem, mas você sempre vê a pessoa passar daqui. Tipo, hoje já vi a bater um moço, lhe bateram às 10 horas, tá mais sair às 11. Eu só sei que é uma doença que mata, né? Mas não sei como te explicar também os fatos.
Sim, é muito fatal, vendo-se as notícias e passando pelas redes sociais, o impacto grande de números de mortes que está a causar, sim, claro que é fatal. Talvez é por negligência ou falta de conhecimento sobre a mesma causa.
Em reação, o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Paulo de Almeida, prometeu cadeia para quem não cumprir as orientações dos agentes da ordem.
Quem desobedecer vá para a cadeia. Não devem sair de casa, devem manter-se em casa. Só em caso de necessidade de força maior, é que pronto, uma só que vai ao hospital, uma só que tem uma necessidade urgente de adquirir este ou aquele produto, está muito bem. Mas agora, não podemos estar a pessoas que pensam que só estão a passear. Querem ver como é que está a situação. A situação vê pela televisão. Vamos ter que tomar medidas mais gravosas, sim. Naturalmente, entendemos que há quase grande parte das pessoas estão no mercado informal. A lei permite esta possibilidade de realizar esse comércio informal, mas tem um limite, até às 13 horas. A partir das 13 horas, nós vamos tomar outras medidas mais radicais para que as pessoas não andem.
Estão nas ruas efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, de Luanda. Vamos para o Kwanza Sul, para o Sumbe, onde o Fernando Caetano nos diz que a situação parece idêntica. Não há muito respeito pelo recolher obrigatório, digamos assim. Fernando.
O fim de semana, por exemplo, a cidade de Sumbe foi marcada por incumprimento dessas medidas, com os mercados informais a registrar enchentes, estabelecimentos comerciais abarrotados de gente, jovens praticando desportos nos bairros, lanchonetes abertas com aglomerados, mototaxistas exercendo suas atividades de forma normal, cidadãos deambulando pelas ruas de um lado ao outro, ignorando interpelações da Polícia Nacional. A Polícia Nacional já vai dizendo que hoje, segunda-feira, 30 do mês em curso, as medidas contra os desordeiros serão mais duras para se evitar a transmissão da doença, mas também é preciso aferir que muitos até agora não têm o salário do mês de fevereiro para adquirir alimentos, facto que impele algumas famílias a saírem à rua em busca de algo para comer, porque ninguém se dignou ainda a praticar algum gesto de caridade oferecendo algo aos mais necessitados. Alguns bairros periféricos estão sem água. A ENDE desliga a luz elétrica quando pode, sem explicações. A operadora Zap não está benevolente e algumas casas já não há sinal de televisão. E as crianças precipitam-se para casas de vizinhos em uma série de implicações quando ainda vamos no quarto dia da quarentena. E quem viveu quarentena no centro de tratamento de Kalumbo, em Luanda, vindo de Itália, e o retorno do Seminário Maior de Filosofia da Diocese do Sumbe, Padre Virgílio Joaquim Canário.
Realmente, entre nós ainda temos irmãos que têm irmãos que não querem entrar na lógica da coisa, ou desacralizaram a própria vida, não amam a vida, ou querem ser bomba relógio para toda a sociedade. Então o conselho que eu deixo às pessoas é que deixem suspensas todas as programações pessoais, todos os momentos pessoais. E a pergunta fundamental para esse Covid-19 é cada um de nós se manter no seu habitat, na sua própria residência. Eu fiz 14 dias de quarentena institucional, mais 10 dias que fiz de quarentena na Itália, mas além disso, mesmo cá no seminário, eu continuo confinado no meu próprio lugar. Nem fui saudar o senhor bispo fisicamente, porque não posso em consciência. Estou aqui confinado, porque de facto, qualquer coisa pode acontecer. Então temos de tomar muita responsabilidade.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Numa altura em que vigora o estado de emergência, que prevê o confinamento compulsivo de famílias no âmbito das medidas de prevenção contra o Covid-19, no Lubango há uma tragédia. Algumas famílias estão ao relento por força das chuvas que caíram nos últimos dias e o governo diz que não pode acudir. Teodoro Alban.
Quando algumas informações apontam para mais de 3 dezenas de famílias nessa condição, autoridades locais falam de 6 a carecer de ajuda imediata. Uma das moradoras do bairro Ferrovia, um dos mais afetados pelas enxurradas, descrevia assim a situação.
A água saía pelas janelas, as duas casas, minhas irmãs, é a minha casa. É a casa de outros vizinhos que caíram. Não temos nada, não temos nem roupa, nem comida, tudo foi com água. Nós também usamos as roupas, não temos os corpos. Nós ali vivemos mal, já marcaram as casas, disseram que iam destruir, até hoje nada.
Na zona 5 do bairro precário do Camazingo, de onde várias famílias em situação de vulnerabilidade já foram retiradas, outras aguardam em desespero pela mesma sorte, segundo a coordenadora do bairro, Ana Francisco.
Pedimos aos nossos dirigentes que vejam essa situação mais rápido, que resolvam esse problema o mais rápido possível. As casas estão a desabar com a chuva. Pedimos ao senhor governador, ao vice, ao administrador municipal. As pessoas estão agastadas com essa situação, a esperar até quando?
No Lubango estão cadastradas mais de 28 mil pessoas em situação de risco, com 6 mil das quais em situação de emergência, reconheceu o administrador municipal, Armando Vieira. As medidas de prevenção em curso contra a pandemia do novo coronavírus desaconselham a colocação de famílias desalojadas em estabelecimentos como escolas, enquanto aguardam por melhores condições ante a incapacidade de acudir à situação. O também coordenador da Comissão Municipal de Proteção Civil, Armando Vieira, apela à solidariedade da cidade para com as vítimas.
Estamos aqui a apelar à solidariedade da sociedade civil, organizações não-governamentais, das igrejas e das famílias. Mas uma das soluções do nosso pensamento é, de facto, arranjarmos chapas, lotear terras e dirigir essas pessoas para esses locais. Portanto, e dando outros apoios que forem necessários.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas emissoras na Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos também entrar em sintonia com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos, claro está, na internet, voaportugues.com. E não se esqueça que às sextas-feiras temos o programa Angola. Fala só!
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
A emergência causada pela epidemia do vírus Covid-19 esquece-se que a principal causa da morte em Angola continua a ser a malária e também a falta de sangue com que se lutam os hospitais para fazer face a isso. De Malanje, Isaías Soares, com uma reportagem.
O governo de Malanje alertou nos últimos dias a necessidade do reforço do banco de sangue do Serviço de Hemoterapia do Hospital Regional de Malanje, numa altura em que o mundo enfrenta a crise do coronavírus. A resposta veio no final de semana da Brigada Jovens Solidários, que mobilizou 50 dadores, dos quais estudantes e agentes da Polícia Nacional, que deixaram 24 bolsas de sangue, de acordo com a secretária provincial do grupo, Thelma Pitagros.
Não estão apenas a morrer cidadãos no mundo por causa do Covid, mas na província de Malanje as nossas crianças estão a padecer por causa da anemia severa e da malária. Com esta situação, se nós não doarmos sangue e eles não levarem este sangue, vão acabar por morrer. Nós tivemos essas duas semanas muitas solicitações e houve algumas que nós não conseguimos acudir, acabaram mesmo por morrer um número de crianças que chocou-nos muito.
O vice-governador para o setor político e social, Domingos Eduardo, despiu-se das funções políticas e doou um pouco do seu sangue para os mais necessitados.
Estamos aqui para cumprir com o nosso dever cívico e um dever humanitário, não é? De doar o nosso sangue para aqueles que mais necessitam, particularmente as crianças, as gestantes, não é? E todos aqueles que realmente têm necessidade de receber sangue para preservar as suas vidas.
Vitória Bravo, 18 anos de idade, também se solidarizou com os doentes dos hospitais regional e materno-infantil de Malanje.
Decidi doar sangue, tudo por solidariedade. Eu gosto de ajudar as pessoas e eu me senti capacitada, por isso é que estou aqui.
O chefe de secção de hemoterapia do Hospital Regional de Malanje, Antônio Cassenda Cândido, referiu que as 12 bolsas de sangue do tipo O positivo, 6B positivo, 5A positivo e uma do tipo AB positivo começaram a ser transfundidas horas depois.
E com essa doação que nós temos com a Sua Excelência Vice-Governador, que esteve cá também a fazer esse ato, então acho que vamos reforçar mais para ter mais segurança e dar resposta à demanda dos nossos pacientes que temos aqui a pedido desse precioso líquido que é o sangue.
Os familiares são os principais dadores, que em muitos casos não satisfazem as necessidades dos pacientes. Isaías Souza Malas para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos continuar a falar do impacto do coronavírus no futebol mundial. Não há mais nada para falar em termos de desporto, exceto para dizer que ginásios através do mundo estão a ficar com enormes prejuízos, porque ninguém vai ao ginásio. Mas voltando ao futebol, começamos em Portugal, onde um especialista em gestão desportiva, Alfredo Silva, disse à agência de notícias Lusa que Benfica, Porto e Sporting podem perder mais de 27 milhões de euros por cada mês de paragem do futebol devido à pandemia do coronavírus ou Covid-19. As perdas são resultado óbvio de três fatores: bilheteira, televisão e vendas de produtos relacionados com os clubes. Por outro lado, o Observatório do Futebol, um centro de estudos europeu, disse que a pandemia provocou já a perda de cerca de um terço no valor dos plantéis das cinco principais ligas europeias, nomeadamente Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. O estudo disse que o valor de transferência dos jogadores vai cair perto de 28%, de 32.700 milhões de euros para 23.400 milhões de euros. Em Itália, os jogadores do Juventus concordaram na suspensão dos seus salários por 4 meses. Isso vai poupar ao clube cerca de 100 milhões de dólares. O clube disse que terão que ser finalizados acordos individuais com cada jogador, como exige a lei. Basicamente, o acordo parece indicar que a época italiana de futebol acabou, pois a suspensão dos salários vai precisamente até final de junho. O ministro dos Desportos de Itália, Vincenzo Spadafora, disse que não é realista pensar-se no recomeço do campeonato a 3 de maio, como tinha sido programado. O clube disse que se os jogos desta temporada forem marcados para outras datas, o clube vai negociar de boa fé com os jogadores. Na equipa do Juventus está, claro está, Cristiano Ronaldo, que segundo notícias não só aceitou de imediato o seu corte salarial, como quis saber o que se vai passar com os empregados do clube, todos aqueles que limpam, cozinham, colhem bilhetes de entrada e têm outras tarefas. Ronaldo terá manifestado o desejo de os apoiar, bem como a colega de equipas que possam ficar em situação difícil. Quem pode, pode, desde que tenha bom coração. Ronaldo, disseram os jornais, vai perder 10 milhões e 400 mil dólares com a suspensão do pagamento. Entretanto, no Barcelona, o capitão Lionel Messi emitiu um comunicado a anunciar que os jogadores aceitaram uma redução em 70% dos seus salários. A declaração de Messi surgiu dias depois dos capitães de outras modalidades esportivas profissionais do clube, basquetebol, handball, futebol de salão e hóquei, terem acordado na medida. O atraso provocou especulação sobre se os jogadores tinham ou não aceito a proposta e trouxe de novo ao de cima crescentes tensões entre os jogadores e a direção do Barcelona. Num comunicado, Messi disse que os jogadores sempre tinham tornado claro que iriam aceitar a redução e que o atraso se deveu ao facto dos jogadores quererem uma fórmula para ajudar os trabalhadores do clube. Os jogadores queriam que esses trabalhadores recebessem os seus salários por inteiro, disse Messi. Não nos deixa de surpreender que dentro do clube tenha havido quem nos tenha querido colocar sob escrutínio e pressão, disse Lionel Messi. Não vão bem as coisas dentro do Barça. Ah, isso não. Mas falando de crise, já quem diga que tempo de crise é também tempo de oportunidade. De Inglaterra vem a notícia que um consórcio da Arábia Saudita quer comprar o Newcastle por 380 milhões de euros, cerca de 80% das ações do clube. Os atuais donos aparentemente querem vender porque a situação está mal. Vamos agora para Moçambique, país vizinho da África do Sul, o país africano com mais casos do coronavírus. Em Moçambique aumentam as pressões para o presidente Filipe Nyusi declarar o estado de emergência. Ramos Miguel.
O Ministério Moçambicano da Saúde confirmou pelo menos 8 casos positivos de Covid-19, um aumento significativo relativamente à semana passada, o que para algumas pessoas constitui um motivo suficiente para se declarar o estado de emergência.
Todos os países já fizeram essa parte, só faltava nós aqui. Estávamos à espera ouvir o governo tomar a sua decisão. A decretação de estado de emergência, eu acho que melhor, porque é aí onde vai conseguir controlar essa pandemia.
E o que preocupa mais as pessoas é o fato de, nos últimos dias, cerca de 23 mil moçambicanos residentes na África do Sul terem regressado ao país, uma avalanche explicada pelo recolher obrigatório de 21 dias decretado pelo governo sul-africano devido a este surto. Mas a diretora nacional de saúde, Rosa Marlene, diz que a preocupação não deve ser apenas com os regressados da África do Sul, um dos países com muitos casos confirmados de Covid-19.
O que nós gostaríamos que chegasse até o local mais longe, independentemente da pessoa estar a voltar ou não da África do Sul, é que cada um de nós cumpra todas as medidas de prevenção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora, a terminar, vamos ficar com um pouco de música, vamos ficar com a música de Paulo Flores.
Da vida qualquer, nós todos.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações, 30 de março de 2020, acompanhe a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, a Mãe Miguel ao microfone. O número oficial de pessoas infectadas em todo o mundo pelo novo coronavírus ultrapassa 737 mil e o número de mortos já ascendeu a 35 mil. Isto de acordo com dados da Universidade de Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. O epicentro da pandemia está agora nos Estados Unidos, que até hoje tem mais de 143 mil infectados e 2.502 mortes. No continente africano, o número de mortes causadas pelo Covid-19 subiu para 150, com o número de casos acumulados de aproximar-se dos 5 mil em 46 países. Noutras notícias, a Coreia do Norte avisou hoje que poderá interromper o diálogo com os Estados Unidos e critica o secretário de Estado Mike Pompeo por instar a comunidade internacional a manter sanções contra o país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet, o nosso endereço é www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
Vamos começar as notícias com o coronavírus. O número oficial de pessoas infectadas em todo o mundo ultrapassa já os 737 mil e o número de mortes ascendeu a 35 mil. Isto de acordo com os dados de monitoria da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. A Espanha registrou 812 novas mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, e o balanço de mortes em Espanha supera agora os 7.300. O epicentro da pandemia está agora nos Estados Unidos, que registrou até hoje mais de 144 mil infectados e 2.573 mortos. O presidente Donald Trump avisou hoje que o número de mortes vai continuar a aumentar, acrescentando que só provavelmente em junho é que começarão a diminuir. Em França, helicópteros do exército estão a ser utilizados para transportar pacientes em estado crítico para hospitais na Alemanha e Suíça, de modo a libertar espaço nos hospitais franceses. No continente africano, o número de mortes causada pelo Covid-19 subiu para 150, com o número de casos acumulados a aproximar-se dos 5 mil em 46 países. O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana registra 4.760 casos e 146 mortes em 46 países. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entrou de quarentena precaucionária depois de um dos seus conselheiros ter testado positivos. Em Inglaterra, o príncipe herdeiro da Inglaterra, Carlos, saiu da quarentena depois de ter recuperado de sintomas ligeiros da doença e está agora de boa saúde, disse um porta-voz oficial. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados deste ano devido à pandemia do coronavírus, foram agora marcados para 23 de julho do próximo ano. Entidades oficiais no Afeganistão disseram que pelo menos 21 soldados foram mortos em ataques dos Talibã e uma planeada libertação de presos desse movimento foi de novo atrasada. A libertação de presos faz parte de um plano para o diálogo entre as duas partes. A coligação liderada pela Arábia Saudita bombardeou hoje alvos úteis na capital do Iémen. Isto depois de forças sauditas terem ontem interceptado mísseis disparados contra a capital e contra a cidade de Jizan. A moeda sul-africana, o rand, caiu para o seu nível mais baixo de sempre, depois da agência de orientação financeira Moody's ter classificado de lixo o seu crédito e investimentos. O rand estava hoje a ser comercializado a quase 18 rands por dólar. Os eleitores no Mali foram hoje às urnas para escolher um novo parlamento, isto um dia depois de se ter registado a primeira morte pelo coronavírus. O número de casos no país é agora de 20. A Coreia do Norte avisou hoje que poderá interromper o diálogo com os Estados Unidos e criticou o secretário de Estado Mike Pompeo por este ter instado a comunidade internacional a manter sanções contra o país. Na semana passada, Pompeo pediu aos países que permaneçam comprometidos em aplicar pressões diplomáticas e económicas sobre os programas de mísseis nucleares e balísticos e apelou a Pyongyang a retomar as negociações. Em comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, um funcionário encarregado das negociações com os Estados Unidos, cujo nome não foi divulgado, classificou os comentários de Pompeo de ridículos e, segundo ele, não manifestam qualquer esperança de diálogo.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Estamos já a 30 de março. Destaque nesta segunda parte para a atualização da situação do novo coronavírus. E começamos em Moçambique, onde o presidente da República, Filipe Nyusi, vai ainda hoje dirigir-se à nação, depois do Conselho de Estado ter sugerido a declaração do estado de emergência para o país, na sua opinião, lidar melhor com a situação do novo coronavírus. Outros setores da sociedade moçambicana pedem a paralisação para evitar o pior neste país de 30 milhões de habitantes e deficiente sistema de saúde. Até agora, há 8 casos positivos. Em Maputo, Ramos Miguel.
Vários cidadãos dizem também ser urgente que Filipe Nyusi anuncie à nação essa decisão, porque amanhã pode ser tarde.
Eu penso que ao decretar estado de emergência, estaremos a tomar uma medida muito, muito acertada. Em Moçambique já temos 7 casos confirmados. Não podemos achar estes números muito pequenos, que não nos podem pôr em alarme. Estando já cá no nosso território e não podendo tomar as medidas de precaução de forma rigorosa, poderão se multiplicar do jeito que não poderemos conseguir controlar.
O Ministério Moçambicano da Saúde confirmou pelo menos 8 casos positivos de Covid-19, um aumento significativo relativamente à semana passada, o que para algumas pessoas constitui um motivo suficiente para se declarar o estado de emergência.
Todos os países já fizeram essa parte, só faltava nós aqui. Estávamos à espera ouvir o governo tomar a sua decisão. A decretação de estado de emergência, eu acho que melhor, porque é aí onde vai conseguir controlar essa pandemia.
E o que preocupa mais as pessoas é o fato de, nos últimos dias, cerca de 23 mil moçambicanos residentes na África do Sul terem regressado ao país, uma avalanche explicada pelo recolher obrigatório de 21 dias decretado pelo governo sul-africano devido a este surto. Mas a diretora nacional de saúde, Rosa Marlene, diz que a preocupação não deve ser apenas com os regressados da África do Sul, um dos países com muitos casos confirmados de Covid-19.
O que nós gostaríamos que chegasse até os local mais fundo, independentemente da pessoa estar a voltar ou não da África do Sul, é que cada um de nós cumpra todas as medidas de prevenção. Há uma coisa que, infelizmente, faz parte da nossa cultura, que é o aperto de mão, que é o beijinho. Vai ser difícil, mas temos que reforçar que, de facto, uma das formas de transmissão é as mãos, porque quando nós tossirmos, o vírus pode ficar na palma da mão. Temos que evitar apertar a mão, temos que evitar dar um beijinho.
E o Centro de Integridade Pública, CIP, diz ser por isso que o Presidente da República deve declarar estado de emergência nacional para permitir que as medidas tomadas nesse âmbito tenham força de lei e assim vincular todos os cidadãos. Ficou célebre a declaração de uma vendedora de rua nos arredores da cidade de Maputo de que não iria deixar de exercer a sua atividade porque não há nenhum coronavírus. Este é um pretexto apenas para o governo de Moçambique pedir apoio à comunidade internacional. Nos bairros suburbanos de Maputo e não só, as barracas, uma espécie de restaurantes informais e os chapas continuam abarrotados de pessoas, ignorando as recomendações das autoridades. Entretanto, o jurista Sebastião Rupia diz acreditar que Filipe Nyusi decrete muito brevemente o estado de emergência, tanto mais que o Parlamento, que nos termos da Constituição da República é que deve autorizar o Presidente da República a fazê-lo, estar reunido na sua primeira sessão ordinária. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo vamos à Guiné-Bissau, onde há também 8 casos confirmados de novo coronavírus, um deles uma criança de 2 anos de idade. Sobre o que acontece no país em relação às pessoas infectadas, Ansumani Só.
De acordo com Tumani Baldé, membro da comissão interministerial criada para ajudar na prevenção e combate ao coronavírus, os 8 casos infectados estão isolados nas suas residências e não constituem perigo da vida.
Clinicamente, quem infectados está sob controle. Ninguém tem perigo de vida. Autoridades sanitárias do país isolam eles nas suas respectivas residências e trabalhos clínicos na FACIDO, eles estão sob controle. Quer dizer, casta perigo de vida, nem momento nenhum são deles. E cadê?
Entretanto, o médico clínico geral, Eduiz Edson Pereira Martins, questiona a forma como os notificados de casos de Covid-19 são deixados nas suas residências.
Quem conseguir pensar que uma pessoa que o teste deu positivo pode ficar na sua casa, como se fosse um turismo qualquer.
Assim, Eduiz Edson Pereira Martins defende que os profissionais de saúde sejam treinados para poderem lidar com os pacientes.
Temos um monte de centros hospitalares, temos um monte de hospitais espalhados pela uma região. Estes pessoas que ali trabalham têm de ser treinados para poderem diagnosticar, para serem os que vão rastrear, para serem os que vão poder separar. E eles também merecem os passos de quarentena.
De salientar que, desde a semana passada que foi decretada o estado de emergência na Guiné-Bissau, não há circulação de pessoas e as populações queixam-se da falta de alimentos, bem como a subida de preço de produtos da primeira necessidade. Na sequência disso, os mercados funcionam das 8 às 11 da manhã, tempo de Bissau, para permitir o acesso à compra de alguns alimentos das populações. Associado a isso, assiste-se também à aglomeração das pessoas que fazem compra de peixe no porto comercial de Bandim. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos agora a Guiné-Bissau, ou melhor, da Guiné-Bissau, vamos agora a Cabo Verde, onde o bastonário da Ordem dos Médicos diz que a classe está totalmente engajada na luta contra o Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Em conversa com o nosso correspondente Eugênio Teixeira, na Santa Praia, Denilson Veiga, alerta que os médicos precisam de melhor proteção.
Então, nós também temos as nossas responsabilidades, temos filhos, temos casa, família, né? Então, se houver alguma situação de risco, é claro que é um benefício à nossa família. Ninguém tem medo de apoiar, ninguém tem medo de entrar em cassação, mesmo que seja situação de alta letalidade. O médico está preparado como se fosse um soldado.
Sobre a questão, o reitor da Universidade Privada Única e antigo ministro da Saúde, Dario Dantas dos Reis, diz que a reivindicação é justa, tendo em conta os altos riscos que os profissionais de saúde correm, mas o cardiologista mostra-se também preocupado com muitos cidadãos que labutam no mercado informal.
Se eu estivesse na linha da frente, teria efetivamente muito medo, pensaria na minha família e talvez achasse que seria muito bom se houvesse um seguro para proteger, no caso de ser infectado e acabar por morrer. Mas eu, no fundo, quer dizer, estou neste momento fora do problema, estou a ver de fora para dentro, eu digo, mas há mais uma série de outras profissões que estão, de facto, profissões ou não profissões, estão de facto em situação muito difícil.
Quanto à decretação do estado de emergência, Dantas dos Reis afirma que está tranquilo, porquanto considera que será apenas um mecanismo para dar mais solidez às medidas necessárias traçadas pelo governo para evitar a propagação da pandemia.
Eu em Cabo Verde compreendo, o peso desta medida, mas não me assusta, eu aceito-a tranquilamente. Se nós passarmos do estado de Cabo Verde para, por exemplo, o estado da Guiné-Bissau, onde há um governo que, na maioria das opiniões de organismos internacionais, não é um governo legítimo, isto vai dar ao governo poderes acrescidos. As pessoas deixam de poder reclamar. Há uma série de direitos dos cidadãos que poderão ser cerceados.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, duas pessoas morreram de Covid-19 e os médicos continuam a seguir outras pessoas infectadas. A doença, tal como diz João Santarita, tem impacto na principal fonte de receitas de Angola, a indústria petrolífera.
O preço do petróleo Brent estava no início da manhã de hoje, nos Estados Unidos, a ser comercializado a US$ 26,61 o barril. Isto ao mesmo tempo que o diretor da Agência Internacional de Energia, Face Bill, avisava que o preço pode cair ainda mais 20%, devido não só aos efeitos da pandemia do coronavírus, mas também a uma guerra de produção entre a Arábia Saudita e a Rússia. O abaixamento do preço do petróleo tem efeitos devastadores não só para a economia de Angola como um todo, mas também em Cabinda, de onde o José Manuel nos diz que as companhias petrolíferas estão a paralisar a produção e a começar a despedir trabalhadores.
De acordo com trabalhadores das agências de prestação de serviços às petrolíferas, por causa do encerramento de algumas plataformas em offshore e a redução na produção de petróleo, algumas empresas começaram a estabelecer acordos de redução do seu efetivo. A multinacional Schlumberger ordenou às suas agenciadas como a Ulblight e a Shending a dispensa do seu efetivo nas áreas de manutenção de poços e drilling por falta de trabalho. Segundo ainda os trabalhadores, cerca de 30 operadores da área de produção foram já dispensados nos últimos dias sem a correspondente indemnização. Para Estevão Tati, chefe dos serviços de inspeção geral do trabalho em Cabinda, nesta fase em que o país vive uma situação de emergência por causa da pandemia de coronavírus, nenhum trabalhador pode ser despedido. A acontecer, a inspeção do trabalho vai obrigar a reintegração dos trabalhadores dispensados.
Em termos gerais, aquilo que é prática, que está a acontecer em função do momento que vivemos, não pode haver suspensão de nenhum trabalhador em função da realidade atual. Acontecendo isso, e se a suspensão tiver a informação, vai ao encalço dos empregadores para poder reverter aquilo que está acontecendo neste momento. Porque é norma que a situação é de extrema emergência e não obriga à extinção de nenhum de uma relação jurídica laboral.
Tentamos, sem sucessos, ouvir os responsáveis da chave ao operador do campo petrolífero de Cabinda e da multinacional Schlumberger. Recorde-se que em 2018 o campo petrolífero de Cabinda despediu mais de 1000 trabalhadores, uma medida aplicada por causa da queda do preço do petróleo. O campo petrolífero de Cabinda é responsável por 60% do petróleo produzido em Angola, alcançando as cifras de cerca de 800 mil barris de petróleo por dia. Tem agora sua produção reduzida com o encerramento de algumas plataformas por causa da baixa procura. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
E voltamos a Moçambique, ao contacto do Francisco Júnior, que reporta que uma das áreas afetadas é a da aviação civil. A Companhia Linhas Aéreas de Moçambique já reporta prejuízo.
Tínhamos dois voos para Dar es Salaam e Nairobi por semana, agora vamos cancelar ambos os voos. Para a África do Sul tínhamos dois voos diários e começamos por reduzir para um voo em certos dias, nos outros mantivemos os dois. Quando a South African Airways cancelou, nós aumentámos alguns voos para compensar e aumentamos a capacidade que também tínhamos reduzido e agora parámos totalmente porque a África do Sul fechou completamente.
João Carlos, diretor-geral das linhas aéreas de Moçambique, diz que a receita bruta mensal da empresa, estimada em 6 milhões e 300 mil dólares americanos, caiu em 50% e mostra sinais de uma descida acentuada. Piora ainda mais quando têm de fazer reembolsos por causa de reservas canceladas.
No caso da África do Sul, já tivemos que devolver cerca de 650 mil randos, assim, só de uma assentada, por causa destes cancelamentos para agora, que era a Páscoa. A Páscoa é o pico do turismo sul-africano na zona de Inhambane, Vilanculos e também em Pemba. E praticamente foi tudo cancelado.
O diretor-geral das linhas aéreas de Moçambique diz que se o problema do coronavírus se mantiver como está, a empresa vai passar momentos de grande aflição, pois os custos fixos de funcionamento da companhia são muito elevados. A agravar a situação está a dívida que a GLAM já tinham para com a banca e fornecedores e que está valorizada em 230 milhões de dólares americanos.
Os custos fixos andam à volta do mesmo, quer dizer, dos 6 milhões, 6 milhões e 800.
João Carlos diz que as linhas aéreas de Moçambique precisam do apoio do governo e que vão fazer de tudo para não fechar as portas e que não vão despedir os 834 trabalhadores que a empresa tem. E as LAM não vão desistir do plano de retomar os voos para Portugal, inicialmente previsto para junho deste ano. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora o destaque para a política americana. Da costa leste ao centro do país, os governadores dos Estados Unidos dizem que o pior ainda está para vir em termos de número de mortos e de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Ana Guedes.
À medida que o número de infecções e mortes continua a aumentar, o presidente americano Donald Trump prolongou a manutenção das diretrizes de distanciamento social até finais de abril.
Não queremos nos sair bem, terminar um pouco mais cedo e começar a subir novamente. Podemos esperar até 1 de junho que estaremos bem no caminho da recuperação. Pensamos que até 1 de junho.
Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças emitiram um comunicado de viagem para os estados da Costa Leste, Nova York, Nova Jersey e Connecticut por 14 dias, num esforço para conter o coronavírus. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, alerta que o número de pessoas infectadas continuará a aumentar.
Da comunidade, mas grande parte é que abrimos os testes de forma agressiva.
Agora, o novo teste reduz os resultados dos testes de dias para minutos.
A Agência de Medicamentos autorizou um novo teste desenvolvido pelos laboratórios Abbott por fornecer resultados rápidos em menos de 5 minutos. Este é um jogo totalmente novo. O uso destes testes rápidos acelerará enormemente a nossa capacidade de monitorar, rastrear, conter e, finalmente, derrotar o vírus.
Trump diz que os laboratórios Abbott esperam entregar diariamente 50 mil testes a partir desta semana. À medida que mais pessoas são diagnosticadas, as autoridades estaduais, como o governador da Louisiana, John Bel Edwards, preocupam-se com o que está para vir.
Continuamos numa trajetória realmente para sobrecarregar a nossa capacidade de oferecer assistência médica até o final da primeira semana de abril.
A Louisiana tornou-se um dos pontos críticos do coronavírus. O governador da Louisiana antecipa para breve a escassez de mantimentos.
Acreditamos que o primeiro problema real será o ventilador. E achamos que é por volta de 4 ou 5 de abril, na área de Nova Orleans, que não conseguiremos colocar as pessoas com os ventiladores que precisam. E vários dias depois, estaremos sem camas.
A Louisiana não é o único estado que precisa de ventiladores. Phil Murphy é o governador da Nova Jersey.
Esta é a nossa pergunta número um, a nossa necessidade número um.
O presidente Trump invocou a lei da produção da defesa, exigindo que a General Motors produza ventiladores. O governo está também a trabalhar com uma empresa de tecnologia para esterilizar máscaras faciais. Enquanto os legisladores trabalham para conseguir mais mantimentos, eles pedem aos americanos que fiquem em casa. Mas estará a funcionar?
Portanto, ainda não estamos a ver os resultados das medidas mais dramáticas no distanciamento social. Provavelmente não veremos isso por mais uma semana.
Enquanto os médicos esperam os equipamentos, eles preparam-se para as coisas piores que estão para vir. O presidente Trump diz que o pico da taxa de mortalidade provavelmente só será atingida dentro de 2 semanas. Milhares de venezuelanos que cruzaram esta ponte na fronteira colombiana para comprar mantimentos ou deixar o seu país como refugiados, agora são detidos pelas autoridades venezuelanas e solicitados a permanecer no local para impedir a propagação do Covid-19, a tal como Pedro Ordóñez Figueroa. Para os refugiados venezuelanos como Ordóñez e Juan Alejandro, que fugiram do seu país para chegar a países como o Peru, é uma questão da sobrevivência. Muitos abrigos estão fechados e as autoridades de saúde e presidentes camarários da Colômbia decidiram proibir reuniões de grupos grandes de pessoas. Alguns trabalhadores humanitários ajudaram a mudar as famílias venezuelanas de abrigos para estádios desportivos. Outros são vistos a vaguear pelas ruas. Vanessa Pelaez é coordenadora da rede humanitária. O nosso foco é a saúde e o bem-estar das pessoas. É a coisa mais importante, mas também é importante que as pessoas que aqui permanecem tenham o que comer. Ao mesmo tempo, foi fechada a ponte internacional Simón Bolívar, que liga a cidade de San Antonio del Táchira, na Venezuela, à pequena cidade de La Parada, na Colômbia. As pessoas viajam por uma perigosa rota rural conhecida como Las Trojas, como Coromoto Moreno. O Departamento de Saúde de Cúcuta diz que observa de perto todas as passagens fronteiriças para proteger a cidade e os seus moradores e está a monitorar as condições humanitárias na cidade e cidades vizinhas para garantir que possa fornecer alimentos aos refugiados venezuelanos.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 30 de março de 2020 e aqui está, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
Nessa página desportiva, vamos continuar a falar do impacto do coronavírus no futebol mundial. Não há mais nada para falar em termos de desporto, exceto para dizer que ginásios através do mundo estão a ficar com enormes prejuízos porque ninguém vai ao ginásio. Mas voltando ao futebol, começamos em Portugal, onde um especialista em gestão desportiva, Alfredo Silva, disse à agência de notícias Lusa que Benfica, Porto e Sporting podem perder mais de 27 milhões de euros por cada mês de paragem do futebol devido à pandemia do coronavírus ou Covid-19. As perdas são resultado óbvio de três fatores: bilheteira, televisão e vendas de produtos relacionados com os clubes. Por outro lado, o Observatório do Futebol, um centro de estudos europeu, disse que a pandemia provocou já a perda de cerca de um terço no valor dos plantéis das cinco principais ligas europeias, nomeadamente Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. O estudo disse que o valor de transferência dos jogadores vai cair perto de 28%, de 32.700 milhões de euros para 23.400 milhões de euros. Em Itália, os jogadores do Juventus concordaram na suspensão dos seus salários por 4 meses. Isso vai poupar ao clube cerca de 100 milhões de dólares. O clube disse que terão que ser finalizados acordos individuais com cada jogador, como exige a lei. Basicamente, o acordo parece indicar que a época italiana de futebol acabou, pois a suspensão dos salários vai precisamente até final de junho. O ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, disse que não é realista pensar-se no recomeço do campeonato a 3 de maio, como tinha sido programado. O clube disse que se os jogos desta temporada forem marcados para outras datas, o clube vai negociar de boa fé com os jogadores. Na equipa do Juventus está, claro está, Cristiano Ronaldo, que segundo notícias não só aceitou de imediato o seu corte salarial, como quis saber o que se vai passar com os empregados do clube, todos aqueles que limpam, cozinham, colhem bilhetes de entrada e têm outras tarefas. Ronaldo terá manifestado o desejo de os apoiar, bem como a colega de equipas que possam ficar em situação difícil. Quem pode, pode, desde que tenha bom coração. Ronaldo, disseram os jornais, vai perder 10 milhões e 400 mil dólares com a suspensão do pagamento. Entretanto, no Barcelona, o capitão Lionel Messi emitiu um comunicado a anunciar que os jogadores aceitaram uma redução em 70% dos seus salários. A declaração de Messi surgiu dias depois dos capitães de outras modalidades esportivas profissionais do clube, basquetebol, handball, futebol de salão e hóquei, terem acordado na medida. O atraso provocou especulação sobre se os jogadores tinham ou não aceito a proposta e trouxe de novo ao de cima crescentes tensões entre os jogadores e a direção do Barcelona. Num comunicado, Messi disse que os jogadores sempre tinham tornado claro que iriam aceitar a redução e que o atraso se deveu ao facto dos jogadores quererem uma fórmula para ajudar os trabalhadores do clube. Os jogadores queriam que esses trabalhadores recebessem os seus salários por inteiro, disse Messi. Não nos deixa de surpreender que dentro do clube tenha havido quem nos tenha querido colocar sob escrutínio e pressão, disse Lionel Messi. Não vão bem as coisas dentro do Barça, isso não. Mas falando de crise, já quem diga que tempo de crise é também tempo de oportunidade. De Inglaterra vem a notícia que um consórcio da Arábia Saudita quer comprar o Newcastle por 380 milhões de euros, cerca de 80% das ações do clube. Os atuais donos aparentemente querem vender porque a situação está mal.
E vamos marcar o ponto final desta nossa emissão de Vespertina ouvindo uma canção de Eric Patrick Clapton. A canção é Sunshine of Your Love, é dos tempos do Eric Clapton fazendo parte do grupo Cream, e isto para assinalar os 75 anos de idade deste guitarrista de rock e blues britânico. Foi um grande prazer estar na vossa companhia. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina. Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, sua emissão vespertina. Hoje é segunda-feira, 30 de março, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe através do retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos através do computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, estamos com a referência VOA Português. Se quiser falar connosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do número no WhatsApp. Anota aí, mais 1-908-652-4584, mais 1-908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos da atualidade nesta segunda-feira, número de mortos devido ao coronavírus ultrapassa os 35 mil em todo o mundo. No continente africano, há 150 mortos e mais de 5 mil casos em 46 países. Governo afegão atribui ataque que matou 11 soldados e polícias aos talibãs. Voz América, emissão vespertina em português, segunda-feira, como sempre acontece, é dia do Top Ten, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, isso mais à frente, mas primeiro vamos então às notícias. Entre os países africanos de língua portuguesa, três estão em estado de emergência. As exceções são a Guiné-Bissau, que segundo dados oficiais tem 8 infectados, e Moçambique, que também tem 8 casos. Mas sem mortos. Cabo Verde tem 6 infectados, dos quais um turista inglês morreu na semana passada, e Angola tem 7. No sábado, morreram 2 angolanos que regressaram de Portugal. Vamos até Guiné-Bissau, onde entre os infectados estão uma criança de 2 anos e um deputado, Ansuman Só.
De acordo com Tumani Baldé, membro da comissão interministerial criada para ajudar na prevenção e combate ao coronavírus, os 8 casos infectados estão isolados nas suas residências e não constituem perigo da vida.
Clinicamente, quem infectados está sob controle. Ninguém tem perigo de vida. Autoridades sanitárias do país isolam eles nas suas respectivas residências e trabalhos clínicos na Facido, eles estão sob controle. Quer dizer, que está perigo de vida, nem momento nenhum, são deles que cadeia.
Entretanto, o médico clínico geral, Eduiz Edson Pereira Martins, questiona a forma como os notificados de casos de Covid-19 são deixados nas suas residências.
Quem conseguir pensar que uma pessoa que cujo teste deu positivo pode ficar na sua casa como se fosse um organismo qualquer?
Assim, Eduiz Edson Pereira Martins defende que os profissionais de saúde sejam treinados para poderem lidar com os pacientes.
Temos montes de centros hospitalares, Esses pessoas que ali trabalham têm de ser treinados para poderem diagnosticar, para terem os que vão rastrear, para terem os que vão poder preparar. E eles também merecem os passos de quarentena.
De salientar que, desde a semana passada que foi decretada o estado da emergência na Guiné-Bissau, não há circulação de pessoas e as populações queixam-se da falta de alimentos, bem como a subida de preço de produtos da primeira necessidade. Na sequência disso, os mercados funcionam das 8 às 11 da manhã, tempo de Bissau, para permitir o acesso à compra de alguns alimentos das populações. Associado a isso, assiste-se também à aglomeração das pessoas que fazem compra de peixe no porto comercial de Bandim. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi está a ser pressionado a declarar o estado de emergência nacional por causa da pandemia do Covid-19, face ao aumento de casos positivos e à resistência de alguns cidadãos às medidas tomadas pelo governo para tentar travar a propagação da pandemia. Ela já tem o aval do Conselho do Estado e analistas afirmam que qualquer atraso pode ser prejudicial. Ramos Miguel.
Vários cidadãos dizem também ser urgente que Felipe Nunes anuncie à nação essa decisão, porque amanhã pode ser tarde.
Eu penso que ao decretar estado de emergência, estaremos a tomar uma medida muito, muito acertada. Em Moçambique já temos 7 casos confirmados. Não podemos achar estes números muito pequenos, que não nos podem pôr em alarme. Estando já cá no nosso território e não podendo tomar as medidas de precaução de forma rigorosa, poderão se multiplicar do jeito que não poderemos conseguir controlar.
O Ministério Moçambicano da Saúde confirmou pelo menos 8 casos positivos de Covid-19, um aumento significativo relativamente à semana passada, o que para algumas pessoas constitui um motivo suficiente para se declarar o estado de emergência.
Todos os países já fizeram essa parte, só faltava nós aqui. Estávamos à espera ouvir o governo tomar a sua decisão. A decretação de estado de emergência, eu acho que melhor, porque é aí onde vai conseguir controlar essa pandemia.
E o que preocupa mais as pessoas é o fato de, nos últimos dias, cerca de 23 mil moçambicanos residentes na África do Sul terem regressado ao país, uma avalanche explicada pelo recolher obrigatório de 21 dias decretado pelo governo sul-africano devido a este surto. Mas a diretora nacional de saúde, Rosa Marlene, diz que a preocupação não deve ser apenas com os regressados da África do Sul, um dos países com muitos casos confirmados de Covid-19.
O que nós gostaríamos que chegasse até os local mais fundo, independentemente da pessoa estar a voltar ou não da África do Sul, é que cada um de nós cumpra todas as medidas de prevenção. Há uma coisa que infelizmente faz parte da nossa cultura, que é o aperto de mão, que é o beijinho. Vai ser difícil, mas temos que reforçar que de facto uma das formas de transmissão é as mãos, porque quando nós tossimos o vírus pode ficar na palma da mão. Temos que evitar apertar a mão, temos que evitar dar um beijinho.
E o Centro de Integridade Pública, CIP, diz ser por isso que o Presidente da República deve declarar estado de emergência nacional para permitir que as medidas tomadas nesse âmbito tenham força de lei e assim vincular todos os cidadãos. Ficou célebre a declaração de uma vendedora de rua nos arredores da cidade de Maputo de que não iria deixar de exercer a sua atividade porque não há nenhum coronavírus. Este é um pretexto apenas para o governo de Moçambique pedir apoio à comunidade internacional. Nos bairros suburbanos de Maputo e não só, as barracas, uma espécie de restaurantes informais e os chapas continuam abarrotados de pessoas, ignorando as recomendações das autoridades. Entretanto, o jurista Sebastião Rupia diz acreditar que Felipe Nunes decrete muito brevemente o estado de emergência, tanto mais que o Parlamento, que nos termos da Constituição da República é que deve autorizar o Presidente da República a fazê-lo, está reunido na sua primeira sessão ordinária. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, emissão vespertina em português, segunda-feira é dia do Top Ten. Marla Salete, Ana Guedes e o DJ UPS.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. Esta edição sob a contingência do coronavírus. Mas como diz o ditado popular, show must go on. O show tem que continuar. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette. A Ana Guedes está do outro lado com as notícias da música nos Estados Unidos e o DJ UPS vai misturar o que está a bater atualmente. Ana Guedes, do que é que se fala no showbiz da música?
A estrela pop ugandesa, deputado e potencial candidato presidencial Bobby Wine gravou uma música de alerta para os perigos do coronavírus. Wine e seu colega músico e ativista Nubian Lee produziram Coronavirus Alert no estúdio nesta terça-feira. Organizou esta semana um concerto de beneficência desde a sua casa para animar os norte-americanos durante a crise do coronavírus e também para reconhecer aqueles que lutam contra o vírus. Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey, os Backstreet Boys, Timmy McGraw e Billy Joe Armstrong participaram do evento. Os artistas foram filmados com celulares, câmaras e equipamento de áudio nas suas casas para assegurar a saúde e a segurança de todos os envolvidos. O público podia contribuir com donativos, duas organizações de beneficência que apoiam as vítimas e os socorristas durante a pandemia. Mais da tabela do Top 10 americano. Vamos ver quem subiu, quem desceu, quem lidera a tabela. Vamos começar com a décima música, Everything I Wanted, de Billie Eilish. Estava fora das 10 mais, voltou, é agora o número 10 na tabela, segundo a Billboard. Americano da Voz da América, segue-nos em facebook.com/voaportugues. Também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. E também podem enviar um pedido de música para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Voa é +1 908 652 4584. Em nono lugar, é outra reentrada para as 10 mais. É Someone You Loved, de Luís Capaldi.
Time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Em oitavo, mais outra reentrada aqui, sempre a subir, Adore You, de Harry Styles. Vamos ouvir.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Faz como outros ouvintes já fizeram, por exemplo, Malam Seidi ou Glauber Pérez. Manda o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais 1-908-652-4584. Vamos à sexta posição. Em sexto lugar está Roxanne, de Arizona Zervas.
Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Yeah, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a hell, she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drop the whip unless the roof falls. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when I head out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos ou em quarentena ou em autoisolamento, tudo para evitar o coronavírus. Mas nesta altura o que faz mesmo bem à alma é música. Em quinto lugar está Circles, de Post Malone, o menino favorito da Ana Guedes. Top 10 americano da Voz da América, já sabes, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Música no teu telefone, só para ti, vale a pena fazer o download. Todos os sábados o nosso programa está disponível no nosso website, está também no nosso Facebook. É só ir lá e pesquisar. Todas as semanas, música nova ou então a música que bate aqui nos Estados Unidos. Vamos então ouvir quem está em quarto lugar. É Life is Good, a música é The Future com Drake.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell if it is what it is. But said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. It's
life is good.
Dua Lipa já tem algo novo no mercado, como tínhamos anunciado há algumas semanas, e o álbum chama-se Future Nostalgia. A sua música Don't Start Now está em terceiro lugar, desceu uma posição em relação à semana passada. Daqui dos altos e baixos, quem é que manda na tabela da música, na tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos? E em segundo lugar, Blinding Lights, do cantor The Weeknd. Top das mais ouvidas, que inclui 100 músicas, 100 singles, aqui medidos pela Billboard, está The Box, de Roddy Ricch. Ele entrou diretamente para o primeiro lugar e desde há 15 semanas que nós falamos aqui do top 10 das 10 músicas que tocam mais, que são mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos, e Roddy Ricch ainda não se mexeu. Chegou para ficar, está cimentado. Vai ter que nos dizer qual é o segredo. Este é The Box, de Roddy Ricch. É o primeiro lugar da tabela do Top 10 americano. E eu despeço-me, a Ana Guedes também, o DJ UPS também. Desejamos a todos uma ótima saúde, uma ótima semana.
Bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my
whole arm in the rim, been taller. And I know Poppy get a key for the quarter. Shawty belly skin, double C's, I bought her. Got a stretch looking like a Leo, she a model. I got the key, slip up my whip, key lit. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. We're getting out the coupe at the lot. Turn up 12, squat. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field. I'ma get laid. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth.
E quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega com as notícias que marcam esta segunda-feira.
Vamos começar as notícias com o coronavírus. O número oficial de pessoas infectadas em todo o mundo ultrapassa já os 737 mil e o número de mortes ascendeu a 35 mil. Isto de acordo com os dados de monitoria da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. A Espanha registou 812 novas mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas e o balanço de mortes em Espanha supera agora os 7.300. O epicentro da pandemia está agora nos Estados Unidos, que registou até hoje mais de 144 mil infectados e 2.573 mortos. O presidente Donald Trump avisou hoje que o número de mortes vai continuar a aumentar, acrescentando que só provavelmente em junho é que começarão a diminuir. Em França, helicópteros do exército estão a ser utilizados para transportar pacientes em estado crítico para hospitais na Alemanha e Suíça, de modo a libertar espaço nos hospitais franceses. No continente africano, o número de mortes causada pelo Covid-19 subiu para 150, com o número de casos acumulados a aproximar-se dos 5 mil em 46 países. O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana registra 4.760 casos e 146 mortes em 46 países. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entrou de quarentena precaucionária depois de um dos seus conselheiros ter testado positivos. Em Inglaterra, o príncipe herdeiro da Inglaterra, Carlos, saiu da quarentena depois de ter recuperado de sintomas ligeiros da doença e está agora de boa saúde, disse um porta-voz oficial. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados deste ano devido à pandemia do coronavírus, foram agora marcados para 23 de julho do próximo ano. Entidades oficiais no Afeganistão disseram que pelo menos 21 soldados foram mortos em ataques dos Talibã e uma planeada libertação de presos desse movimento foi de novo atrasada. A libertação de presos faz parte de um plano para o diálogo entre as duas partes. A coligação liderada pela Arábia Saudita bombardeou hoje alvos úteis na capital do Iémen. Isto depois de forças sauditas terem ontem interceptado mísseis disparados contra a capital e contra a cidade de Jizan. A moeda sul-africana, o rand, caiu para o seu nível mais baixo de sempre, depois da agência de orientação financeira Moody's ter classificado de lixo o seu crédito e investimentos. O rand estava hoje a ser comercializado a quase 18 randes por dólar.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 30 de março, da Voz da América. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio de Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.